Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Nós vamos orar nesse momento. As crianças vão continuar conosco durante a mensagem. Depois a gente vai orar com elas também, para que elas se retirem para o departamento infantil na hora que nós formos participar da ceia. Vamos orar nesse momento, fechar nossos olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, te louvamos, Senhor, porque a tua graça se mostrou operosa em nossas vidas, porque o Senhor encheu nossos corações de fidelidade, o Senhor encheu nossos corações do desejo pela santidade, de buscar o Senhor, de se relacionar com o Senhor. O Senhor tem moldado a nossa vida e tem forjado o nosso caráter da maneira que te agrada, Pai. Ó, Pai, que sejamos conduzidos pelo Senhor, pela glória do Senhor, a vivermos uma vida de piedade. Que sejamos assim, em piedade, conduzidos à santidade, que nossa vida prática reflita aquilo que cremos e naquilo que estamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo que habita no coração da igreja. Assim, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem central dos versos que nós lemos, e juntando com todo o capítulo 2, que fala de maneira muito prática como a igreja deveria viver, como a igreja deveria se comportar, não segundo os padrões de uma geração corrompida, não segundo a cabeça de fulano ou de ciclano, mas segundo a palavra do Senhor, como a palavra do Senhor instrui que devemos nos relacionar uns com os outros como igreja, dedicando nosso coração, nosso entendimento e as nossas vontades, sonhos e desejos ao Senhor. A mensagem central desses versos é que a graça do Senhor manifestada em Cristo, ou seja, a graça do Senhor foi então revelada na vinda de Cristo Jesus, na pregação do Evangelho, na boa nova do Evangelho, poder de Deus para converter corações de homens improváveis como nós. A graça do Senhor é manifesta para trazer esta salvação à igreja. E uma vez trazendo salvação à igreja, não é apenas um vale que nos dá então um direito de acesso ao céu, mas uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma capacidade de vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem operado em nossos corações. É uma chamada à santidade e ao serviço, mas para aqueles que creem em Cristo Jesus. Somos chamados pela graça do Senhor para a salvação, e então, uma vez chamados para a salvação, somos chamados à responsabilidade de serviço, de boas obras, como assim o texto nos instrui. A graça não apenas nos redime do pecado, ela não tira apenas o pecado da nossa vida, no sentido de pagar o preço por causa dos nossos pecados, mas também nos ensina a viver de maneira santa, de maneira dedicada ao Senhor, de maneira que a nossa vida seja moldada pela palavra do Senhor, e então os nossos dias sejam contados à luz daquilo que o Senhor tem instruído para a sua igreja. Enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, devemos buscar viver como Cristo. Enquanto ansiamos pela volta do Senhor Jesus a conduzir o nosso coração agora para a plena eternidade dos céus, nós devemos viver como Cristo nos ensinou que deveríamos viver, e Paulo traz instruções valiosas no capítulo 2 da carta a Tito. Nós somos conduzidos então ao propósito de redenção, sim, que busca uma clareza com relação à nossa salvação individual, mas também somos conduzidos a sermos formados como um povo que pratica boas obras, um povo que vive de maneira coerente com aquilo que crê, um povo que responde a essa salvação, a essa graça, com amor. E ainda assim, tudo isso é graça de Deus. A própria resposta do povo, assim como a salvação, é graça do Senhor. É a condução do Espírito Santo em nossas vidas, sem a qual não estaríamos habilitados a toda boa obra, como a palavra nos instrui. Mas como então nós discipulamos as pessoas à nossa volta? Como então discipulamos as nossas famílias, os nossos filhos? Como então discipulamos a igreja? Como então nossa vida dedicada ao Senhor, que reflete essa graça, que manifesta essa graça, influencia as pessoas à nossa volta? O capítulo 2 de Tito, então, vai tratar homens, mulheres, ele traz referências a jovens, a idosos. São recomendações para uma igreja que busca fazer discípulos de Cristo, que busca refletir aquilo que Cristo é, que busca viver como Cristo viveu e ainda assim influenciar as pessoas à sua volta. Discípulos de Cristo feitos na igreja, a partir da conduta da igreja. Discípulos de Cristo feito em casa, a partir da nossa conduta em nossos lares, na responsabilidade que temos com temor e tremor. Apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar de nossos vacilos, como costumamos dizer, a graça do Senhor tem nos dado capacidade e misericórdia para que possamos transformar pessoas em discípulos ao nosso redor, pelo poder de Deus que opera através do Evangelho que nós ensinamos com a nossa boca e com a nossa vida. Quando somos ativos em disciplinar nossos filhos e nós fazemos isso, não é porque nós buscamos que eles parem de nos envergonhar por seu comportamento, muitas vezes indecoroso, um comportamento não apropriado para aquele momento. Mas o propósito de disciplinarmos nossos filhos, o propósito de disciplinarmos na igreja, o propósito de exortarmos é fazer com que cada um de nós, cada um deles, confie em Cristo Jesus. Acredite que precisam de Cristo Jesus. Reflitam sobre o seu comportamento e reconheçam a sua necessidade de Cristo. Porque o nosso coração é enganoso. Ele tende à autossuficiência, ele tende ao autoengano. De pensar que nós podemos, pela força do nosso braço, nos fazer melhores, e pensar que nós podemos, pela força do nosso braço, assegurar a nossa salvação, e não podemos, somos falhos. Nossos irmãos na igreja são falhos, nossos filhos são falhos, nós somos falhos como pais, como líderes, como pastores, como presbíteros. É pela misericórdia do Senhor que nós, então, somos conduzidos pelo esse Espírito a moldarmos a nossa vida, aquilo que Deus tem preparado para nós e preparou desde a eternidade, quando de glória em glória nos tem transformado em imagem do Seu Filho. O propósito de levá-los a confiar em Cristo, nossas famílias, nossa igreja, é fazê-los entender que precisam se comportar como filhos da aliança, que precisamos nos portar como filhos da aliança, ter as prioridades certas no lugar certo, ter o coração inclinado para o lugar correto, não segundo a riqueza e valores dessa geração corrompida, mas segundo os tesouros que o Senhor tem revelado na sua glória, o chamado à santidade, o chamado ao serviço, como nós pregamos, como nós refletirmos a Cristo, quando servimos a Cristo. E quanto mais nós servimos, mais nós refletimos a Cristo. Porque Cristo é serviço. Porque a palavra do Senhor se torna operosa em nossas vidas, no amor manifesto, através do nosso serviço dedicado. Não obedecemos a quem não confiamos. Obediência a servir implica em um coração que confia no Deus a quem se serve. O que nos conforta, até certo ponto, é de fazer com que nossos filhos confiem em Cristo, não é uma tarefa só nossa. Ela é feita na total dependência do Senhor. E o que nos confirma, ou que nos dá algum alento de fazermos com que a igreja confie em Cristo, é que ela não depende da capacidade do pastor, dos líderes, não depende da eloquência, do quanto que foi estudado, mas principalmente depende do poder do Senhor. A se confirmar na total dependência do líder, na total dependência do ministro, na total certeza de que a palavra do Senhor não pode ser corrompida, apesar das minhas falhas. Ela continua sendo verdade. Quando exortamos o irmão, quando disciplinamos nossos filhos, não é porque somos melhores. Não é pelo que a gente fez ou que a gente faz, porque o outro poderia dizer, ah, mas quem é você para falar isso? Por isso nós não falamos de nós mesmos, nós falamos de Cristo. Nós falamos do Senhor. Nós exortamos à luz da palavra do Senhor. Como pais, assim como líderes na igreja, ou como crentes de modo geral. Nossa missão é demonstrar, como a palavra do Senhor então nos dirige aqui em Tito 2, demonstrar integridade, compromisso, linguagem sadia, nessa missão de sermos conformados a Cristo, de influenciarmos as pessoas à nossa volta, de fazermos discípulos de Jesus. Isso nos dará autoridade e envergonhará o inimigo. Eu chamo sua atenção para os versos 6 a 8 do capítulo 2. Tito 2, versos 6 a 8. Diz assim a palavra: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Meus irmãos, o caminho da santidade, ele passa por piedade e maturidade. Muitas vezes a palavra grega, traduzida por maduro, ela é também usada como perfeito. Nós amadurecemos à medida que somos aperfeiçoados pelo poder do Evangelho. Nós amadurecemos à medida que nós vamos aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo a palavra em nossos corações, isso se tornando prata em nossas vidas, aperfeiçoando a nossa mente, a nossa razão, transformando o nosso entendimento até o ponto de entendermos a vontade do Senhor como boa, perfeita e agradável, apesar de muitas vezes amarga. Mas nós precisamos moldar a nossa vida, a vida de Cristo Jesus. Isso é maturidade, isso é aperfeiçoamento. Precisamos desenvolver um caráter piedoso e maduro, pela graça, que reflita em todas as áreas das nossas vidas. Não apenas aquilo que fazemos na igreja ou para a igreja, mas no modo como nós trabalhamos, no modo como nós estudamos, no modo como nós fazemos o que fazemos. São atitudes que acompanham, então, o desenvolvimento da piedade. Eu queria trazer para a reflexão da igreja e aplicar, a partir do texto do capítulo 2 de Tito, a reflexão da igreja, algumas atitudes no desenvolvimento da nossa piedade. A principal característica de Paulo, que deveria, então, marcar esses homens e mulheres, é a piedade. Não se trata de sabedoria secular, não se trata de habilidade ou competência, mas de uma substância espiritual. A piedade, ela vai delinear as características que devem, então, ser cultivadas na vida cristã. Então, a primeira característica que eu gostaria de trazer é a autodisciplina. Nós precisamos, como crentes, ter autodisciplina. O verso 2 do capítulo 2 de Tito vai dizer: quanto aos homens idosos, ou experimentados, sejam que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha que bênção ter homens firmes, crentes, dedicados, maduros, moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Que modelo para os pais jovens da igreja. Que modelo para as crianças que crescem na igreja, crescendo em meio a homens assim, autodisciplinados, sensatos, conduzem a igreja na boa palavra do Senhor, que não são iracundos, que não são facciosos, que não buscam seus próprios interesses, mas servem de modelo para a igreja. Desenvolver a autodisciplina e a sobriedade é essencial a uma vida piedosa. Contermos o nosso ímpeto, contermos o nosso temperamento, que dificuldade, talvez até mais para nós homens, que somos tão rápidos em irarmos. Posso falar isso da minha própria vida. Isso implica em viver com moderação e com equilíbrio em todos os momentos das nossas vidas. Entre os cristãos, a maturidade não é demonstrada pelos cabelos brancos. A maturidade é demonstrada pelo fruto que produzimos em santificação. é mostrada pelos reflexos da piedade em nossas vidas. Em segundo lugar, nós devemos ensinar pelo exemplo. Se a primeira característica de um homem piedoso, de uma mulher piedosa, de um jovem piedoso na igreja, é a autodisciplina. O segundo é ensinar pelo exemplo. Versos 3 a 5 do capítulo 2 de Tito vai dizer, do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra do Senhor não seja difamada. Gente te ensina pelo exemplo, gente te ensina pela boa conduta, gente se preocupa com o outro, porque não só vive aquilo que crê, mas se preocupa em ensinar para que os outros também vivam aquilo que creem, ou que deveriam crer. O desenvolvimento de um caráter piedoso, ele vai envolver a transmissão de um conhecimento pela experiência. As pessoas mais maduras na fé são encorajadas a ensinar, a serem exemplos, a servirem de régua para as pessoas mais jovens. Por isso nós precisamos cuidar para que o nosso comportamento não sirva do inverso. Ah, eu que não quero ser como fulano. Eu que quero, que não quero fazer como que fulano fez ou fazia. Que as mulheres mais experimentadas, que os homens mais experimentados da igreja sirvam como exemplo dos mais novos. É comum nós termos na igreja questões de comportamento, ou melhor, da falta de um comportamento decoroso. Isso principalmente no meio dos jovens e adolescentes. Nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, com a nossa visão de moda, muitas vezes distorcida. Nós entendemos que vivemos em meio a uma cultura caída, nós entendemos que vivemos em meio a uma geração perdida, mas muitas vezes nós parecemos mais como membros dessa geração perdida do que como membros da Igreja de Cristo. Isso não é uma dificuldade apenas das mulheres, mas também é uma dificuldade dos homens. E não apenas dos mais jovens, mas também muitas vezes dos mais velhos. É quando nós acreditamos que nós não precisamos nos cobrir adequadamente. Quando nós não nos achamos pecadores suficientes, quando se trata de absorver a cultura dessa geração corrompida. Então nós nos abraçamos, nos afeiçoamos com a cultura sensualizada dessa geração. Como nós temos visto essa prática, basta percorrer as redes sociais e muitas pessoas que a gente conhece, infelizmente. Nós vamos ver comportamentos como estes, abraçando a cultura sensualizada dessa geração. Precisamos de pessoas maduras na fé, experientes para instruir essas pessoas menos experientes. Que a falsa de modéstia no vestir mostra um desprezo à modéstia cristã. Se torna, então, a roupa, aquilo que cobre, em vez de aquilo que cobre, o motivo da nossa vergonha. Adão e Eva, quando se viram nus, cozeram folhas de figueiras, como se pudesse, pela força do seu braço, cobrir o seu próprio pecado, as suas vergonhas. Deus, então, depois sacrifica um animal e os cobre com a pele desse animal. Nós, muitas vezes, cobrimos as nossas vergonhas com mais vergonha, porque nos portamos mais como pessoas desse mundo, no nosso conceito de moda, de trajes, do que com a modéstia pregada pela palavra do Senhor. Paulo instrui que a exortação comece com o nosso próprio comportamento, uma autorreflexão de como eu estou vivendo. E ele se dirige assim às mulheres mais velhas, olha, cuidem do comportamento de vocês, não sejam dadas a muito vinho, sejam assim, assado, para então instruir as mulheres mais jovens como devem fazer. Então a nossa maneira de viver fluirá do evangelho, não das redes sociais, não dos influencers, não da cultura dessa geração, mas do evangelho. E as influências seculares que provêm, então, dos filhos da desobediência, não terão reflexo em nossas vidas no meio da igreja. Em terceiro lugar, depois de ter a autodisciplina, de ensinar pelo exemplo, somos exortados por Paulo a amar a família. Verso 4 e 5 vai dizer, o propósito de ensinarmos, então, as mulheres mais novas, as mais velhas ensinar as mais novas, é que elas amem a família, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra do Senhor não seja difamada. O mundo está muito longe de ser o mundo ideal, muito longe, e por causa do pecado. por causa da corrupção do pecado que toca tudo que nós tocamos, que corrompe tudo que nós fazemos. E isso dificulta o nosso esforço de viver piedosamente. Nós temos muito mais dificuldade de parecer com Cristo, de parecer com essa geração. É muito mais fácil seguir o curso desse mundo. Já disse certa vez o pregador, né, todos os peixes mortos nadam com a maré. Peixe vivo tem nada contra a maré. É mais difícil nadar contra a maré. Tem que ter força, energia, vontade. Ainda somos sempre muito rápidos em rotularmos as coisas, em envergonharmos a Deus com isso. Cada um aqui tem certamente uma resposta pronta de como o outro deveria viver. Nós fazemos muito isso, né? Nós julgamos, olha, fulaninho deveria ser assim, a ciclaninho deveria fazer desse jeito. A gente é muito pronto para rotular e muito tardio para amar, para entender, para cooperar, para exortar, para suportar uns aos outros. A piedade, ela se reflete no amor e no cuidado com a família. O princípio é a piedade. O princípio é a busca, é ao aperfeiçoamento, a sermos como Cristo. O modo como nós fazemos isso pode ser diferente. O modo como você cria seus filhos pode ser diferente do modo como o outro cria seus filhos. O modo como você vive a sua realidade familiar pode ser diferente de outra pessoa da igreja, e tudo bem com isso, desde que ambos estejam moldando a sua vida, a sua família e o seu caráter a perseguir o alvo, que é parecer mais com Cristo. Eu não gosto de trazer exemplos pessoais, mas, por exemplo, minha esposa, ela tem dedicação exclusiva à nossa família, ela não trabalha profissionalmente falando. Não por falta de capacidade, é formada, pós-graduada, mas ainda assim dedica-se à sua família, e esse é o modelo que serve para nós. Isso não quer dizer que sirva para todo mundo, isso não quer dizer que se aplique a todo mundo. Nós escolhemos a nossa casa e entendemos que para criarmos nossos filhos aos pés do Senhor, nós vamos nos dedicar exclusivamente a isso, pessoalmente a isso. Mas não é uma realidade que funciona para todos. Mas ainda assim, independente da realidade de cada um, do modo como cada um faz, a nossa motivação e alvo tem que ser criar nossos filhos, a nossa família para Cristo. E nem precisamos conduzir o nosso coração para isso. E em vez de ficar julgando, ah, porque fulano faz isso, ciclano faz desse jeito. Meus irmãos, o que você faz para conduzir seus filhos e sua família para Cristo? Como o seu coração está em relação ao apego às coisas desse mundo? Você tem imprimido na mente de seus filhos muito mais a necessidade de passar num vestibular, de passar num concurso, de ser isso ou aquilo, ou de ser crente, ou de ser comprometido com a igreja, ou de ser comprometido com o Senhor? O que tem tomado a maior parte do tempo e dedicação da sua família em relação às coisas desse mundo e da igreja? Isso deveria nos levar a refletir sobre o modo como estamos vivendo. E aí sim, tomarmos decisões de acordo com as nossas capacidades, habilidades, competências, para buscar que a nossa vida e a nossa vida e da nossa família seja, então, um reflexo daquilo que nós cremos que deveríamos ser em Jesus Cristo. Então, o modo como isso acontece, embora seja diferente em cada realidade, é fundamentalmente ligado ao propósito por que isso acontece, para que a palavra do Senhor não seja difamada, para que as nossas famílias e as nossas vidas reflitam Cristo, mesmo que sejamos vacilantes muitas vezes, ainda assim, pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, nós buscamos continuamente, noite e dia, a primazia de Cristo no coração de cada um, no nosso lar, na nossa igreja. Em quarto lugar, encerrando talvez as principais práticas que nós poderíamos listar a partir do texto de Tito 2, sobre viver uma vida piedosa que nos conduz à santidade. Versos 7 e 8 vai nos ensinar a praticar o bem. Seja você mesmo, diz Paulo, exemplo de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada mal a dizer a nosso respeito. Meus irmãos, como nós fazemos facções e divisões na igreja por pensamentos que não diz respeito àquilo que é essencial em nossas vidas. Como nós nos dividimos, como nós nos comportamos mal em meio a uma geração perdida, envergonhando o nome de Jesus. Talvez porque essa geração seja tão influenciada pela internet, que nós temos agora uma nova, novo tipo, uma nova modalidade pastoral, né? Os pastores de internet, né? E é bom, porque às vezes a teologia, isso tem uma roupagem bacana, vem uma roupagem bonita. Uma teologia parece profunda, parece interessante. Passamos geração após geração combatendo mercadores da fé. A reforma foi um reflexo disso. Quando a igreja vendia indulgências para vender, então, acesso a Deus, para vender, então, um afago, uma massagem no ego do seu coração. Levantam-se então os reformadores para dizer, olha, voltemos para a palavra. Depois, na década de 70, mas principalmente 80, 90, com o boom da terceira onda do neopentecostalismo, né, a chamada teologia da prosperidade, onde se vendia de tudo, vassoura santa, água benta e tudo mais. A igreja se levanta contra isso, recriminando e condenando essas práticas. Hoje em dia essas práticas continuam, não só fora dos nossos olhares atentos, de teólogos atentos, mas dentro dos nossos olhares e teólogos atentos, quando mercadores da fé continuam vendendo a palavra do Senhor pela internet, mas com roupagem bonita, com roupagem de boa teologia, compre um curso tal, venha aprender a pastorear seus filhos pagando X por mês, e assim vão os mercadores da fé. Meus irmãos, pratiquem o bem, deem de graça o que receberam de graça, aprendam da palavra do Senhor, preguem a palavra do Senhor com interesse de coração, não como quem mercadeja a palavra do Senhor, não como quem usa isso de mercadoria para ter lucro, mas para buscar fazer discípulos de Cristo que confiem no Deus vivo. Esse é o propósito da igreja, é isso que faz crentes maduros. O caráter moral é precisamente o que reflete a santificação no meio do povo de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29, vai dizer, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. A vida cristã deve ser um testemunho público. Desenvolver um caráter piedoso implica em viver de maneira que glorifique a Deus, não buscando a glória dos homens, não buscando aceitação, não buscando fazer parte do grupo X, Y, não, mas para a glória de Deus. Nós cantamos aqui que só o nome de Jesus é poderoso para trazer ao homem salvação. Não é a opinião do pastor fulano, não é a opinião do líder ciclano de tal, do irmão Beltrano. O nome de Jesus. A simplicidade do evangelho da graça. Paulo combatia tanto os judaizantes. Era uma doença no meio da igreja primitiva, tanto o secularismo, o misticismo trazido pelo secularismo, mas também os judaizantes. Precisamos nos debruçar diante da simplicidade do evangelho da graça e compreender a responsabilidade de vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Com o poder do Senhor. Porque não está em nós a capacidade de fazê-lo. Na dependência do Senhor. Porque não está em nós a competência para compreender a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. A piedade demonstrada em nossas vidas a partir, pelo menos, dessas características. Ela traz frutos. Ela traz um testemunho eficaz. Um caráter piedoso reflete um testemunho eficaz. Ela atrai os outros pelo seu exemplo de vida, pelo seu modelo de vida. Ela traz harmonia nas relações. Relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados, baseados em respeito, cuidado, baseados em amor. Ela traz crescimento espiritual para você, para sua família, para a igreja. A piedade é um indicador de crescimento espiritual, de contínuo crescimento espiritual, de contínuo amadurecimento na fé. Ela expressa uma fé resiliente, perseverante. É isso que Paulo instrui a Tito, olha, que esses homens sejam perseverantes na sua sensatez, na sua maturidade, e ela traz impacto na comunidade. Vidas piedosas trazem impactos na sua comunidade. Indivíduos têm servido de influências positivas nas suas comunidades, quando então são inseridos com um coração piedoso, contribuindo para a paz, para a justiça, para o zelo, para o bem-estar. Meus irmãos, o texto de Tito 2, ele traz características dirigidas, sim, a grupos específicos, homens mais velhos, jovens, mulheres, mas que nos serve para nós como um todo, como igreja. Como nós devemos, então, delinear, não apenas a expressão de fé, mas também sermos delineados como eficazes influenciadores, fazedores de discípulos, comprometidos com a palavra do Senhor. O ambiente ao redor desses fazedores de discípulos é a glória do Senhor, é glorificador, leva as pessoas a confiar em Cristo mais do que nelas mesmas. Que Cristo cresça, que nós diminuamos. Que Cristo cresça, que a igreja diminua. Que Cristo então apareça. E que a glória do Senhor seja então o foco quando olharmos para as nossas vidas transformadas. Que nós digamos assim: Ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso. Não havia capacidade em nós. Nós precisamos então ser como estes piedosos influenciadores do mundo à sua volta, a confiar em Cristo, a fazer discípulos de Jesus em nossos lares, em nossas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar a sua palavra em nossas vidas.